Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabsei. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 29 de Segunda Talks, numa semana marcada por deslizes e trocas de posição no topo da classificação. Casa Pia e Rio Ave, os únicos a vencer na parte cimeira da tabela, estão agora na pole position para os últimos 9 jogos da competição, que promete animação até ao final. É desta forma que começamos o programa de hoje. Eu sou José Silva e acompanha-me, como sempre, o Filipe Alcaide. Juntos vamos começar por abordar todos estes temas da semana. Filipe, bem-vindo, como estás?
Saudações aos nossos ouvintes. É verdade, como tu disseste bem, foi uma semana em que baralhou um pouco o espectável da jornada. Houve vários juízes na parte de cimeira da tabela, mas também houve alguma surpresa na parte inversa, na parte do fundo da tabela. Creio que o drama da descida adensa-se.
É verdade, mudam as contas de cima a baixo nesta Liga Sabsegue, ainda tudo por decidir, mas ao mesmo tempo já se começam a desenhar cenários um pouco mais felizes para uns e um pouco menos felizes para outros. E por tudo isto, Filipe, começo por te perguntar qual foi para ti o jogo da jornada?
Mas é sempre uma pergunta ingórita. Houve vários jogos de muita emoção, obviamente destacar o Porto B Académica, um 3-3, 6 golos no Olival, é sempre um jogo de destacar, mas também a equipa do Estrela da Amadora respondeu muito bem àquilo que têm sido as adversidades, uma vitória categórica, uma goleada mesmo, no terreno do Académico de Viseu, e também destacar, obviamente, a grande surpresa que foi a vitória do Varzim contra o Benfica B no Seixal.
Começamos precisamente pelo Estrela da Amadora. Naquele que foi o primeiro jogo da jornada, bateu o Académico de Viseu por 4-0, mas o destaque, essencialmente, mas não só, por ter feito um golo e duas assistências, foi mesmo Leandro Tipote, que foi até a surpresa no 11 inicial dos tricolores. Filipe, o quem é desta semana fala precisamente de Tipote.
Exatamente, Zé. Leandro Tipote, um jovem com 23 anos, como tu disseste bem, não tem sido aposta regular do Mr. Ricardo Schell, surpreendeu a sua entrada. Como eu disse, é um jovem, tem 23 anos, nasceu a 26/2/1999, um pequeno à parte, um dia antes do meu próprio aniversário, portanto não deixa de ser, obviamente, curioso. Foi um jogador que durante muitos anos esteve na formação do Sporting Clube Portugal. Começou nos Benjamins, em Futebol 7, na altura em 2007-2008, e manteve-se no Sporting até 2018-2019, sempre nos escalões de formação do Sporting, até ao Sub-19. Em 2019-2020, entra para o Sub-23 do Cova da Piedade, equipa da margem sul do Tejo. Depois está também na equipa de Sub-23 do Leixões e na equipa B do Estrela da Amadora. Isto tudo numa época, vai do Cova da Piedade para o Leixões e do Leixões para o Estrela da Amadora, onde se destacou na equipa B e, obviamente, mereceu a promoção à equipa principal. Está na sua segunda época nos tricolores, já fez cerca de 43 jogos, nos quais fez 4 gols e 5 assistências. Este é, para nós, o jogador em destaque desta jornada e daí ser o nosso alvo da rúbrica Quem É.
Exatamente, semana a semana destacamos aqui um jogador por jornada, portanto nesta semana foi o Leandro Tipote, que foi realmente a surpresa da ronda, não só pelo golo, como disse, pela exibição, mas principalmente porque não tem sido muito aposta e até realizou um bom jogo. Filipe, é precisamente para aí que vou, vamos olhar para esta exibição do Tipote, que jogou, como sabes, a falso 9, portanto um jogador com as características dele, muito explosivo, muito forte no 1 para 1. Que benefícios deu ao jogo a jogar numa posição pelo corredor central, como se viu no jogo, e onde, de facto, apanhou a defesa do Académico de Viseu muito desprevenida em muitos casos, essencialmente pela sua velocidade e pela maneira como vinha receber mais atrás e depois atacava o espaço livre.
Sim, se me permites, é também no âmbito das segundas bolas o Tipote foi muito importante. O Tipote não é aquele típico jogador muito alto, que joga de costas para a baliza, que faça tabelas, não. O Tipote é um jogador de estatura mais baixa, um jogador explosivo, como tu disseste, tecnicista, rápido, combina muito bem, faz tabelas curtas, combinações diretas, combinações indiretas, e é um jogador que, nesse sentido, a jogar a falso 9, eu creio que foi uma grande aposta, uma aposta ganha, no caso, do Mr. Ricardo Schell, acima de tudo porque a equipa do Académico de Viseu nunca conseguiu, na segunda bola, ser suficientemente competente para travar este avançado de 23 anos.
Sim, e olhando para o estilo de jogo que não só que o Estrela da Amadora teve que adotar porque já está na sua gênese ter um futebol muito vertical, muito rápido, mas também o que o jogo lhe estava a dar, um Académico de Viseu a querer sair por cima, a querer, essencialmente na segunda parte, ter mais bola no meio-campo ofensivo, o que não quer necessariamente dizer que a tenha com mais qualidade, permitiu ao Estrela depois contra-atacar muito e as características dos jogadores como o Mattsson, como o Tipote, foram muito úteis neste caso e o resultado está à vista, 4-0 para o Estrela. Poderíamos estar aqui a falar de mais pormenores, mas a verdade é que o jogo resume-se muito neste aspecto, um Estrela muito forte a aproveitar as oportunidades que teve com um jogo muito seguro defensivamente.
Sim, essa própria sociedade, digamos assim, entre o Tipote e o Mattsson, eu creio que foi uma das armas, juntamente com, também com o incumprimento do Diogo e tendo um jogador como o Traoré atrás, dá sempre alguma segurança defensiva e liberta estes jogadores em alguns aspectos das tarefas defensivas e dá-lhes alguma margem para eles poderem arriscar. Vão perder mais bolas, vão, mas também vão arranjar mais lance de genialidade e é isso que se pede num futebol cada vez mais automatizado.
Muito bem, falámos da surpresa Tipote, vamos também falar das surpresas, mas ao nível dos resultados. Entramos agora aqui numa fase um pouco mais estranha da competição, desta Liga Sabe-Segue, onde literalmente todos podem ganhar a todos. E começamos então por um dos resultados mais surpreendentes da ronda. Penafiel recebeu e venceu o Desportivo de Chaves por 2-1. Um jogo onde ainda assim os flavienses levaram muita gente até Penafiel, numa semana de roadshow da Liga Portugal Sabe-Segue, precisamente junto ao estádio dos Durienses. Filipe, perguntar-te se achas que isto irá afetar a prestação dos homens de Vítor Campelos para o futuro que se segue.
O Grupo Desportivo Chaves vinha de uma grande sequência, sem derrotas, e vai praticar um bom futebol e continua a praticar um bom futebol, entenda-se, não é por terem perdido um jogo que vão do 8 a 80, de bestiais a bestas. No entanto, a equipa do Penafiel acabou por surpreender este Grupo Desportivo de Chaves, como tu disseste e bem, que trouxe imensos adeptos, nota-se que há uma onda transmontana no Grupo Desportivo de Chaves, que os adeptos estão com a equipa, faltam 9 jogos, faltam 27 pontos. O Grupo Desportivo de Chaves neste momento está em 4º lugar com 44 pontos, 3 do Benfica B, pese embora a equipa do Benfica B não poder, pelas razões que sabe, competir no playoff de subida. Portanto, a equipa perdeu um jogo, é verdade, não está tudo mal, continua a praticar um grande futebol e com esta derrota iguala, deixa de ser a equipa com menos derrotas na liga, iguala Casa Pia e Rio Ave com 5 desaires.
Sim, para a semana, já antecipando a nossa rubrica que habitualmente fecha o programa, a divisão da próxima jornada, mas na próxima jornada vão precisamente jogar contra o Casa Pia, porventura um jogo decisivo para as duas equipas, mas já lá vamos. Outro dos resultados surpreendentes da ronda é, naturalmente, a vitória do Leixões em Santa Maria da Feira, 1-0, num jogo, Filipe, muito surpreendente. Isto porque, a poucos segundos, poucos minutos do início do encontro, Fabinho, que tinha aqui sido o nosso destaque na semana passada, que tinha feito grandes exibições, tinha marcado, creio que, 4 golos nos últimos 3 jogos do Leixões, vinha sendo preponderante, não só por essa eficácia, mas precisamente também no jogo dos leixonenses, acaba por se lesionar, acaba por dar uma dor de cabeça ao treinador José Mota, que ainda assim lançou para a titularidade Ben Traoré, que fez uma grande exibição, acaba por marcar o gol decisivo e o Leixões acaba mesmo por levar de vencido este candidato de Feirense.
Sim, e acaso para dizeres é que há maus que vêm por bem, não é? A lesão do Fabinho no aquecimento, de certeza que tirou alguns dos poucos cabelos que o Mister José Mota ainda tem, mas é verdade que a entrada do Ben Traoré foi completamente decisiva. Destacar não só o gol, que é uma bela finalização deste jogador, mas também o cruzamento que antecedeu o gol. Nós falávamos em off, nós já passámos ao lado das nossas grandes carreiras futebolísticas e fazer um cruzamento daquela magnitude, daquela precisão e daquela forma é de facto de um grande jogador, Zé.
E por acaso é curioso, já conversámos sobre isto no passado, mas já não se vê muitos cruzamentos como este, não é? Hoje em dia o futebol está muito automatizado, até mesmo para as escolas de futebol, que antes não existia, e portanto estamos a assistir muitas das vezes a muitos jogadores a fazerem muita coisa igual. Não é que isso seja efetivamente mal, mas é um facto. E falta às vezes momentos como este, em que é simples, uma jogada totalmente simples, mas que o SEC conseguiu efetivamente meter a bola na cabeça do Ben Traoré e com grande qualidade para rematar. É porque muitas das vezes falamos de grandes gestos técnicos, mas que depois a bola perde-se porque as pessoas pensam, porque o jogador que ia receber a bola não conseguiu fazer em condições. Não, às vezes é preciso fazermos um passe de maneira a que ele consiga orientar logo ou consiga receber para dentro. Pronto, estes pormenorzinhos que às vezes nos escapam, não é?
Sim, e acaso para dizer que o Seco voou a régua e esquadro para Santa Maria da Feira. De facto, cada vez mais, como tu disseste e bem, Zé, as coisas estão mais automatizadas, até há uma nova onda geracional relativamente aos cruzamentos, um pouco como se fez na altura no rugby, no futebol americano, em que, devido às lesões a nível da cabeça, houve vários inquéritos, várias comissões de inquérito, e foi até, creio que o caso chegou a ir a julgamento relativamente aos malefícios disso. Já há quem queira introduzir isso no futebol, que se deixe de poder jogar com a cabeça, mas o que nós temos a dizer a esses senhores é que vejam este gol e revejam.
Muito bem, e para rever também, e já que falamos de surpresas, são os golaços de Zé Tiago, que decidiu o jogo entre Benfica B e Varzim. Os Poveiros venceram por 2-1, um jogo de sacrifício, tiveram com menos um jogador durante aproximadamente 40 minutos, portanto a segunda parte quase toda, mas ainda antes disso, Filipe, esses dois brilhantes golos de Zé Tiago, que aconselhamos claramente quem puder a vê-los, porque golos de gestos técnicos fabulosos, de uma jogada já típica no Varzim.
Sim, de facto foi um deles, foi mesmo até onde a coruja dorme, né, que nós costumamos dizer. Foi de facto grandes golos e golos muito importantes para a equipa do Varzim. Eu recordo aos nossos ouvintes que a equipa do Varzim não ganhava desde 22 de janeiro para a Liga SAB-SEG, na altura uma vitória pela margem mínima frente à equipa dos Estudantes, à equipa da Académica de Coimbra. Portanto, uma vitória muito importante numa altura em que, como eu já disse, faltam 9 jogos, faltam 27 pontos. E o Varzim começa aqui a cheirar o 16º lugar, apenas a 1 ponto do Sporting da Covilhã, do Mister Lionel Pontes, a 8 pontos do Académico Viseu, um lugar já mais difícil de alcançar, mas não é de todo impossível, nomeadamente se Zé Tiago continuar a fazer das suas.
É verdade, como disse no início, a Liga SAB-SEG está numa fase altamente imprevisível. Mas fui ainda olhando para este jogo e apenas esta curiosidade, durante esta semana houve o sagrado balneário com o Clemente, um conhecidíssimo jogador do futebol português, que, entre outros clubes, passou precisamente pela Oliveirense do Mister Pedro Miguel. E ele, na altura, contava a tática da abelha, que a abelha ia uma vez, picava, e depois era só defender. E portanto, nesse aspecto também foi um pouco do que aconteceu neste jogo. Um Varzim que tinha uma ideia bem definida, atacar pouco, mas atacar bem, e fê-lo com muita segurança. Aqueles primeiros minutos foram muita intensidade, não deixavam o Benfica B virar, via-se muitas das vezes o Zé Tiago em cima do Rafael Brito, para o Benfica não jogar pelo corredor central. Depois, quando o Benfica tentava atacar pelas alas, havia muita intensidade sobre o portador da bola, havia dois, três jogadores a tapar logo ali o espaço pelo corredor central, e a linha de passe também atrás, portanto, obrigar mesmo o Benfica a jogar mal. E depois, obviamente, com jogadores desta qualidade técnica, não consegues anular tudo, e por isso convém teres um guarda-redes em grande forma, e o Ricardo Nunes está efetivamente numa grande forma, só não conseguiu evitar um grande golo do Henrique Araújo, que, mesmo assim, o Benfica B teve muito mérito em colocar lá a bola, porque o Varzim no final já estava com uma linha de 6 atrás, abdicando de atacar praticamente, não tinha ponta de lança, já não tinha ninguém para segurar a bola na frente, tinha sim um Luís Silva que se juntou aos dois médios para efetivamente tapar também aquele corredor central. Portanto, um jogo muito difícil em que o Varzim acaba por sair com os 3 pontos.
Sim, de facto é uma grande vitória, uma vitória importantíssima para a equipa do Varzim. Falavas um pouco desse episódio do Clemente, do Sagrado Balneário, da tática da abelha. A equipa do Varzim tem dado alguns passos nesse sentido, faltam 27 pontos, a equipa tem 19 nesta altura. É uma equipa que precisa de melhorar, não só, a meu ver, não, o mais preocupante não é o nível defensivo, a equipa tem 31 gols sofridos em 25 jogos, é negativo, mas, a meu ver, o principal problema da equipa do Varzim é mesmo os 17 gols marcados. Portanto, é uma equipa que marca pouco e que precisa de jogadores como o Zé Tiago se cheguem à frente em jogos como este.
Sim, mas efetivamente já se nota muito, muitas melhorias com o Pedro Miguel, um mister que gosta de um futebol mais de toque, mais ligado. Nota-se que a equipa tem essa intenção de tentar jogar um futebol mais ofensivo, mais proativo, sobretudo. Este se calhar não foi o melhor exemplo deste jogo, mas isso normalmente acontece. E o Varzim, estando a 1 ponto do lugar de playoff do Sporting de Covilhã, estando a 8 pontos, como tu disseste também, do Académico de Viseu, o primeiro lugar de salvação direta, a verdade é que está numa posição muito melhor do que está a Académica, que com apenas 15 pontos mora no último lugar, Mas a verdade é que conseguiu aqui sacar um empate importante no Olival, frente ao Futebol Clube do Porto B, quando já há poucos acreditavam que isso acontecesse. De recordar que os estudantes estiveram a perder por 3-1 e já nos descontos empataram.
Sim, a equipa da Académica, o maior jogo que se pode fazer foi não ter desistido, não ter baixado os braços frente a um Futebol Clube do Porto B que não diria que sentiu a ausência do Ruben de Semedo, porque é difícil sentir a ausência de um jogador que jogou dois jogos, mas sentiu a ausência, acima de tudo, de um defesa experiente, um defesa que comandasse a linha defensiva, ou até um Seijo, um Trinco, um jogador que ali na zona central e na zona mais baixa, não só no momento de construção, mas no momento defensivo, da transição ofensiva do adversário, um jogador que conseguisse segurar as rédeas da equipa, conseguisse manter a equipa unida. Mais um gol do Daniel Older, também sempre de registar, mas também mais um gol do João Carlos, que neste momento é, salvo erro, o segundo melhor marcador da Liga, apesar de estar numa Académica que mora no último lugar, como tu disseste bem, Zé. Portanto, de facto, acaba por ser aqui um pouco antagónica a Académica, a equipa que está em último ter o segundo melhor marcador do campeonato. Portanto, nota-se que o maior problema é a nível defensivo.
Ainda assim, elogiar a maneira como os estudantes entraram em campo. Muito enérgicos, muito proativos, queriam ter bola, queriam circular, atrair num lado para atacar no outro. Muita vertigem quando recuperavam a bola, e o primeiro golo é sinal disso. O golo em que o Traquina coloca muito bem a bola no João Carlos. Mas a verdade é que depois acabaram por adormecer. Não sei se concordas, acabaram por se defender em demasia, achando talvez que ter um bloco mais coeso iria impedir o Porto B de chegar lá à frente. A verdade é que os Dragões têm muita qualidade técnica, são muito fortes nas combinações, no 2-1, no toque e foge, e com jogadores tão esguios, tão tecnicamente evoluídos como estes, é muito complicado de segurar. E pronto, acho que foi uma estreia amarga do José Gomes. Destaque na Académica o Costinha, um menino que de facto tem levado a equipa à frente, não tem medo de arriscar, não tem medo de atacar, e deixa a cabeça em água quem o está a marcar. Neste jogo foi o Rodrigo Pinheiro, que acabou por perder uma bola e que acabou por resultar num gol da Académica. Portanto, acho que também nesse aspecto há sempre qualquer coisa positiva a retirar. E se eu na jornada passada disse que a Académica estava definitivamente fora da salvação, nesta jornada quase que mordi a língua, porque a equipa mostrou-me que ainda acredita, que ainda tem fibra. Os próprios adeptos, não é? Durante muito tempo a apoiar a equipa, como se não estivesse na situação caótica em que um histórico nunca quer estar.
Sim, e tu dizes-me que foi uma estreia amarga, Zé. Eu respondo que um empate é melhor do que uma derrota. Portanto, a equipa empata frente ao Futebol Clube do Porto B, nesse momento está em décimo lugar, mas deu a sensação que, a um certo momento, que a Académica pensou que poderia fazer o mesmo que o Varzim fez frente ao Benfica B. Juntar muitas vinhas, defender muito, desde muito cedo, a vantagem, poder manter a mesma vantagem, o mesmo empate até muito tarde no jogo, mas de facto as equipas do Benfica B e do Futebol Clube do Porto B são diferentes. A equipa do Benfica B neste momento tem responsabilidade muito acrescida, e isso até, nomeadamente no jogo com o Varzim, até a meu ver acabou por prejudicar. Mas voltando ao jogo no Olival, a equipa do Futebol Clube do Porto B tem jogadores como o Daniel Older, são autênticos abra-batas. Tem jogadores muito fortes no 1-1, também tem a experiência de jogadores como o Silvestre Varela, que já é hábito jogar contra equipas assim um pouco mais fechadas, diga-se de passagem, mas a equipa, quando está a perder por 3-1, percebe que não tem mais nada a perder, parte, consegue o 3-2 e depois o 3-3, já no final, nos descontos, é obviamente um soco no estômago para o Futebol Clube do Porto B, mas é, eu diria, um bom tónico para a equipa da Académica, que terá também uma prova de fogo no próximo jogo, Zé.
Sim, a Académica tem feito de todos os jogos decisivos, desde há um tempo para cá, e a próxima ronda não vai ser exceção. Por falar em jogos decisivos, o que dizer da vitória do Rio Ave em Rio Maior, frente ao Vilafranquense, um jogo onde especialistas de segunda estiveram presentes. Já lá vamos, mas para já, Filipe, o que dizer desta vitória nos descontos de um Rio Ave que está agora isolado no segundo lugar, apenas menos 4 pontos do que o Casa Pia, que também já vamos falar, mas que já leva mais 4 pontos do que Desportivo de Chaves e Feirense, concorrentes diretos nesta luta pela subida.
Foi um bom jogo, Zé. Um jogo que pareceu algo estranho pelo ambiente das bancadas, um ambiente um pouco, diria, pouco profissional. Até ouvimos durante a transmissão, que eu não pude estar presente, mas a equipa dos especialistas, ouvimos alguns impropérrimos, algo que não é positivo para o futebol, mas que com o passar do tempo e com o gol depois da equipa do Vilafranquense foi melhorando. O Vilafranquense tentou sempre condicionar a equipa do Rio Ave até onde conseguiu. É verdade que a equipa do Rio Ave marca dois gols em dois lances estudados, diga-se, um canto e um lançamento lateral, no caso. Portanto, acaba por ser alguma desconcentração e acaba por ser um pouco meia culpa da equipa de Vilafranquense não ter levado pontos deste jogo. O próprio Nené, creio que na flash interview depois do jogo, diz isso mesmo. Uma equipa experiente, estavam preparados para o Rio Ave, mas que cometeram dois erros e pagaram cara a fatura, neste caso com uma derrota frente a um Rio Ave cada vez mais isolado e cada vez mais na pole position, como tu disseste, para subir à Liga Sub-Segue.
É verdade, há jogos assim, há jogos em que, do ponto de vista do futebol, da equipa, as coisas não correm bem. Aliás, vimos um Vilafranquense que logo desde o início procurou condicionar o Rio Ave, com uma pressão muito forte no corredor central, como o próprio Mister depois disse no final do jogo, com o Bernardo Martins sempre perto do Guga para não o deixar fugir. O próprio Mutombo, o central, sempre muito colado ao Pedro Mendes, para que ele não se conseguisse virar. E acho que isso também foi um dos... Uma das dificuldades que o Rio Ave teve foi ter alguém que segurasse a bola para depois a equipa começar a carburar no meio-campo ofensivo adversário. Após sofrer o primeiro golo, tiveram essa iniciativa, aceleraram o jogo, como o Mister Luís Freire disse, e conseguiram aproximar-se muito mais da baliza adversária e na existência, nas bolas paradas, acabaram por decidir o encontro. Há jogos assim. Dar ainda a nota neste encontro. Como tu disseste bem, os especialistas de segunda estiveram lá. Aliás, fomos os únicos que fomos à conferência de imprensa. Portanto, é preciso dizer se, bem ou mal, os treinadores esperaram apenas por nós. Acabei por fazer três perguntas a cada um dos místeres. E depois, no final, ainda tive a oportunidade de falar com o Pedro Mendes. Agradecer aos envolvidos, que, apesar de não sermos um meio profissional, éramos os únicos que lá estávamos para os ouvir, com perguntas, e aqui passa em modéstia, sobre o futebol, perguntas sobre o jogo, que só beneficiam as suas equipas. Os treinadores mantiveram esse profissionalismo que, semana após semana, aqui temos elogiado noutras vertentes, e vieram falar connosco sobre futebol, ao que lhes agradecemos. Portanto, foi um momento que eu fiquei sinceramente sensibilizado, porque não esperava que houvesse tão pouca adesão a uma conferência, num caso, um dos treinadores mais experientes já do nosso futebol, o Filipe Gouveia, do outro, um dos treinadores mais promissores de um clube candidato à subida. Portanto, fica apenas esta nota. De resto, um bom ambiente em Rio Maior, um bom espetáculo de futebol, e o que podemos pedir é que haja mais jogos como este na Liga Sub-Segue, jogos emotivos, jogos decididos em pormenores, e que continuem então as suas caminhadas. Filipe, ainda em questão a esta conferência de imprensa, acabei por questionar o Mister Luís Freire sobre a dupla Aziz-Pedro Mendes, que na verdade é que nestes últimos jogos tem sido uma dupla que tem jogado muito, que tem outras características no jogo do Rio Ave. Perguntei essencialmente porquê ter o Pedro Mendes mais descaído, porquê usar esta dupla. A resposta do Mister Luís Freire foi um pouco algo como isto: ter um jogador como o Pedro Mendes com estas características ajuda também em termos defensivos. O Aziz não defende tão bem sobre o corredor lateral e é mais importante tê-lo num momento mais central. Pedro Mendes descai mais para o corredor por essa mesma ideia. Portanto, Filipe, era muito por aqui, também queria que falasse um pouco sobre isto, sobre este Rio Ave, que esta época tem tido muito esta dupla, Pedro Mendes-Aziz.
Sim, é uma dupla que tem não só contribuído a nível de futebol jogado, mas a nível de golos e a nível de importância dos golos. Porque, repara, o Pedro Mendes faz dois golos, mas o Aziz tem um papel preponderante. Como tu disseste bem, e como o próprio Mister Luís Freire também acabou por confirmar, reforçar essa ideia, são dois jogadores que se complementam, não só a nível ofensivo, mas a nível defensivo. O Pedro cai mais na ala, é verdade, seria de esperar um pouco o contrário, face às características de ambos. No entanto, o Pedro tem esse, digamos que, sacrifício em prol da equipa, entre aspas, porque diz que os avançados são as primeiras defesas, e é mesmo assim. E o Aziz fica em posição mais central, também numa ótica de explorar a profundidade, explorar a transição rápida. O Aziz é um jogador muito rápido, um jogador veloz, e depois, tendo o Aziz a explorar diagonais, a explorar as costas da defesa, quando tens um jogador como o Pedro Mendes a vir de trás para a frente com um pé quente, como ele está, com uma boa meia distância, é meio caminho dado para ter sucesso. Portanto, é uma dupla que tem rendido gols, tem rendido um bom futebol, e o Pedro Mendes, esperemos que este seja o Aziz fosse muito na sua saída na época transata, fez uma grande época, acabou por ficar. O próprio Pedro Mendes no Sporting não teve o melhor aproveitamento, andou por alguns clubes, está neste momento no Rio Ave, e eu creio que é uma dupla que ainda vai dar muito que falar até ao final da época e no futuro próximo.
Estaremos cá para ver e, se possível, para comentar. Vamos ainda olhar para outros jogos que não abordámos nesta jornada. Filipe, muito rapidamente, o Nacional empata 1 com o Sporting da Covilhã e o Trofense também empata 1 frente ao Farense. Já o Casa Pia bateu por 3-1 o Clube Desportivo de Mafra no Dia Internacional da Mulher. Não faltaram cascóis cor-de-rosa, não faltaram mulheres na bancada, que tão bem que ficam nesta nossa Liga SAP-SEG. Também um sublinhado para isso. E lá está, uma opinião sobre estes três jogos, muito rapidamente.
Sim, o Nacional Sporting de Covilhã acaba em divisão de pontos, agrada mais ao Covilhã do que ao Nacional. O Nacional, eu diria que muito complicado ainda poder estar na luta. Neste momento está a 10 pontos do Rio Ave, lugar de acesso direto à segunda liga, e a 6 pontos do Grupo Esportivo de Chaves. O Nacional precisava de ter ganho este jogo, precisa de ganhar jogos, faltam 9 jogos, 27 pontos, portanto vamos ver. A equipa de Trofense e do Farense dividem também pontos, equipas que estão separadas por um ponto acabam por dividir um ponto, portanto um mal menor para ambos. Eu creio que até a equipa do Mr. Francisco Chaló terá ficado um pouco mais contente com o empate. Relativamente ao Casa Pia Mafra, e muito rapidamente, um grande jogo de futebol, duas das equipas, nós no episódio passado falámos das equipas que jogam melhor futebol, diria que no top 5 duas delas jogaram, o Casa Pia Mafra. O Casa Pia não conseguiu desta vez ir a zeros, mas muito difícil perante o Mafra, que joga um grande futebol, e um Casa Pia que conseguiu marcar 3 gols e conseguiu uma vitória importantíssima.
O Mafra que colocou dificuldades ao Casa Pia que não temos visto até aqui na Liga SAP-SEG.
Sim, conseguiu colocar o Casa Pia em sentido. O Casa Pia também conseguiu responder bem, mais um gol do Antoine, mais uma grande exibição de vários jogadores, também a nível defensivo, pese embora o gol sofrido, obviamente. Mas a equipa do Mafra, de facto, joga um grande futebol, e vamos ver, apesar da derrota na Taça de Portugal, obviamente frente à equipa do Tondela por 3 bolas a 0, na segunda mão tudo é possível. Esperemos que o Mafra consiga dar uma boa resposta frente em casa, nos seus adeptos.
E por falar em adeptos, vamos então olhar para as assistências desta jornada 25 da Liga Portugal SAP-SEG. Académico de Viseu, Estrela da Amadora, 173 espectadores. Nacional Sporting da Covilhã, 810. Feirense Leixões, 2534. Penafiel Desportivo de Chaves, 1226. Porto B Académica, 442. Benfica B Varzim, 487. Trofense Farense, 712. Vila Franquense Rio Ave, 202. E Casa Pico Desportivo de Mafra, 402. Espectadores. Filipe, uma vez mais, quando se juntam aqui clubes que já têm de si fraca assistência em casa, estádios que não são muito grandes, a jogos que são em horários complicados, por exemplo, o Casa Pia jogou em horário de Champions, o Vilafranquense jogou em Rio Maior sem os seus adeptos, os adeptos do Rio Ave tiveram que viajar quilómetros e quilómetros para este jogo, portanto, quando se junta tudo isto, fica difícil ter também alguns adeptos no estádio.
Sim, sem dúvida, obviamente que quando equipas como o Estrela, equipas como o Rio Ave, equipas próprio Feirense Leixões teve uma boa assistência, mas as equipas que eu disse anteriormente, quando vão fora e quando têm horários destes, nomeadamente em dias de semana, é muito complicado para ter boas assistências. Eu creio que os números não chegarão aos 7 mil, fiz uma contabilidade assim de cabeça rapidamente, não chegarão aos 7 mil, portanto já tivemos mais do dobro. Agora, com o passar das jornadas, vamos tendo jogos mais decisivos, mais importantes. Esperemos que estes números, obviamente, melhorem.
Muito bem, ficam então vistas as assistências da jornada 25 da Liga SAP-SEG e passamos para as nossas habituais rúbricas, começando, Filipe, pelo jogador da jornada. Quem foi para ti o atleta em maior destaque nesta ronda?
De facto, acaba por ser uma escolha ingórita. Tivemos vários destaques, eu poderia dizer 3, 4 jogadores, 5 até, e não estaria a ser injusto de forma alguma com a minha escolha. A minha escolha recai sobre o Zé Tiago, jogador do Varzim, como eu disse, não só pelos dois gols que faz, porque houve outros jogadores, nomeadamente o Madsen, o Pedro Mendes, o Godwin, que fizeram também dois gols, mas pela importância dos seus dois gols, do Varzim frente ao Benfica B, recorde-se, no Seixal, que de facto dão um novo ânimo para o que falta desta Liga SAP-SEG.
Já a minha escolha recai sobre Pedro Mendes, avançado do Rio Ave, que marca aqui dois golos importantíssimos na caminhada dos vilacondenses. Dois golos que dão aqui uma embalagem diferente ao Rio Ave. No final do jogo, o diretor de comunicação do Rio Ave, o Sr. Vítor Ramos, a quem agradeço desde já, permitiu que falássemos dois, três minutinhos com o Pedro Mendes. Gravámos também uma conversinha pequena. Ele estava muito contente também com este resultado, com esta vitória, com esta exibição. Portanto, é para mim o homem do jogo. Filipe, avançamos para o treinador da jornada. Vou já dar aqui um pequeno disclaimer. A minha escolha é também do Rio Ave. É o Luís Freire, por esta vitória também muito importante, em que acabou por mexer bem no jogo. A equipa não conseguiu jogar aquele futebol, como eu tinha dito, mais ligado, mais de circulação, mas conseguiu efetivamente vencer com as alterações também do Mister, que deu a estreia ao Olinga. Também tive a oportunidade de falar com ele na conferência de imprensa sobre isso e ficou muito agradado com a estreia do seu jogador.
Sim, boa antecipação, Zé. A minha escolha de treinador da jornada vai para o Mister Ricardo Schell, do Estrela da Amadora. O Estrela vinha num momento terrível, não só a nível de resultados, obviamente as derrotas são derrotas, mas a nível exibicional muito, muito apática, uma equipa que não conseguia reagir e cometia muitos erros. Dá um pontapé na crise, entre aspas, um pequeno pontapé, porque é apenas uma vitória, são apenas 3 pontos. Fez uma grande exibição, muito à boia da dupla Madsen-Tipote, obviamente, mas com este 4-0 frente ao Académico de Viseu, a equipa ganha, goleia, consegue levar a baliza a zeros. Neste momento já não é a pior defesa da liga, é sim o Varzim, e portanto a minha escolha cai sobre o treinador dos tricolores.
Muito bem, passamos agora para a frase da semana, sendo que há aqui uma pequena curiosidade, e isto não foi combinado, escolhemos ambos funcionários, digamos assim, do Benfica B, não é?
Sim, de facto, se fosse, creio que até se fosse combinado não iríamos conseguir. Eu escolhi um treinador, o Zé escolheu um jogador, dou já este pequeno spoiler, e a minha frase é obviamente do Mr. António Oliveira, que diz o seguinte, e passo a citar: a justiça no futebol é quem marca mais, não estou aqui para arranjar desculpas, mas sim resultados. Eu não diria que é um murro na mesa do Mr. António Oliveira, até porque a equipa continua em terceiro lugar, continua a praticar um bom futebol, no entanto nota-se que a equipa de vez em quando tem alguns percalços, e este jogo com o Varzim foi um percalço muito, muito negativo, uma mancha, não diria significativa, mas desnecessária na época da Jovem Águias, e por isso mesmo, e porque sabemos que o trabalho de um treinador é esse mesmo, é arranjar resultados, recai sobre o Mister António Oliveira a minha escolha de frase da semana.
Já a minha escolha vai então para Henrique Araújo, do Benfica B, que no final do encontro, frente ao Varzim, falou que os poveiros tiveram algum antijogo, disse ele, estou a citar: sabemos que estão a lutar pela manutenção, mas acho que é demasiado. Temos de mudar mentalidades no futebol português. Não se vê isto na Bundesliga, não se vê isto na Premier League, mas vemos isto no futebol português. Portanto, uma frase bem elucidativa de um dos intervenientes diretos, de um jogador que está lá dentro, que convive todos os dias com estas situações. Dizemos há pouco em off, no futebol não há santos, é verdade, mas é sempre bom lutarmos contra isto para termos um futebol melhor.
Sim, Zé, e só para dar continuidade a este tema e para fechar antes de passarmos ao próximo, à altura que estamos a gravar este episódio já saiu no jornal Record uma notícia que dá conta que Portugal é o terceiro país com menos tempo útil de jogo efetivamente jogado e é inclusive o segundo onde se assinalam mais faltas, só atrás da Sérvia. Portanto, isto vem um pouco cimentar aquilo que o Henrique Araújo diz e é aquilo que infelizmente todos nós sabemos, mas que efetivamente faz-se pouco ou nada para mudar.
E eu não diria melhor. Vamos então avançar para a jornada 26 da Liga SAP-SEG. Queria saber, na tua opinião, qual vai ser o jogo da jornada.
De facto, vai haver grandes e bons jogos. Tu já tinhas falado do grupo desportivo de Chaves Casa Pia, portanto não vou falar dele, vou sim falar de Académica de Coimbra versus Benfica B. O treinador da Académica já se estreou, um empate frente ao Porto B. Veremos se irá conseguir tirar pontos a um Benfica B que vem de uma derrota com equipas também de baixo. Portanto, dupla curiosidade nestes jogos, é.
Sem dúvida, e curiosamente também vou escolher um jogo que abre a jornada, porque vão dois jogos abrir a jornada no dia 11, e vai ser o Varzim Académico de Viseu. Acho que vai ser importantíssimo na luta pela manutenção, quer para o Varzim, quer para o Académico de Viseu, dois concorrentes diretos nesta batalha. Outro dos jogos a que não podemos ficar alheios, como tu disseste, é o Desportivo de Chaves Casa Pia, e, se me permites ainda, o Estrela da Amadora Feirense, que pode muito bem decidir as contas desta Liga SAP-SEG. Filipe, para fecharmos e rapidamente, tivemos durante esta semana conhecimento das equipas da Liga 3 apuradas para a fase de apuramento da Liga 2. Na Série Norte temos Felgueiras, Oliveirense, Braga B e Vitória de Guimarães B. Já na Série Sul temos União de Leiria, Alverca, Torriense e Vitória de Setúbal. Ainda antes de olharmos para os dois grupos desta fase de apuramento, dar a nota de que teremos então dois grupos de quatro equipas, duas voltas, os primeiros classificados sobem diretamente, já os segundos jogam entre eles por este lugar de playoff com a antepenúltima equipa da Liga SAP-SEG. Mas antes de mais, Filipe, um olhar para estas oito equipas na Liga 3, que poderão três delas estar na Liga 2 para o próximo ano.
Sem dúvidas, é das três, pelo menos duas garantidamente estarão na Liga SAP-SEG na próxima época e temos equipas com excelente qualidade. Temos um Felgueiras que ficou à frente da sua série, uma série norte muito competitiva. O Felgueiras fez, salvo erro, 40 pontos, portanto, uma equipa muito bem construída, um projeto sólido numa série, como eu disse, muito competitiva. O Oliveirense também em segundo lugar, acabou em segundo lugar no caso, uma equipa já com algum histórico, com alguma responsabilidade acrescida, até se falava num possível primeiro lugar, o que acabou por não acontecer, mas a equipa passa em segundo lugar, o que na prática muda apenas a sua série. Um Braga B que consegue o apuramento fruto de muita qualidade jovem, temos de facto de ter atenção a este Braga B, tem miúdos muito jovens, tem miúdos muito interessantes e tem feito um belo campeonato já desde a saída do Ministério Rubén Amorim há algumas épocas para cá, que se tem vindo a mostrar não diria uma revolução, mas um aumentar e um exponencializada a capacidade dos minhotos e também, porque não, um possível derby, né? A Vitória de Guimarães B, uma equipa que teve até o último minuto agarrada ao telefone a saber se passava ou não, dou a nota que acabou em igualdade pontual com a equipa do Canelos 2010 na Série Norte, ambos com 36 pontos, uma equipa também muito jovem à semelhança do Braga B, mas que tem feito coisas muito bonitas, falta apenas alguma maturidade competitiva na minha opinião. Por outro lado, temos a União Desportiva de Leiria, uma equipa com um passado histórico gigante, uma responsabilidade imensa e uma equipa que, a meu ver, tem uma época muito bem preparada para poder subir divisão. Quanto ao Alverca, foi buscar um novo treinador, o Mister Argel, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, entre outros. Uma equipa muito dinâmica, muito engraçada, com alguns jogadores brasileiros de muita qualidade e é uma equipa a terem atenção. Temos também um Torriense muito organizado, boas infraestruturas, um bom futebol, uns jogadores como o Mateus, como o Luís, muito, muito inteligentes, o Mateus muito experiente e tem feito imensos gols, parece que tem ímã na bola. Por último, mas não menos importante, temos um Vitória Futebol Clube, um clube de Setúbal, um clube da nossa região, importa dizer, um clube com um peso histórico gigantesco, definitivamente o maior destes oito clubes, um clube que está entre o top 7 dos clubes que mais pontos fizeram na primeira liga, portanto é um clube que tem uma responsabilidade à volta dos seus ombros enorme e que certamente irá fazer também coisas muito interessantes.
É verdade, de resto, como tu bem disseste, já há clubes muito bem organizados nesta Liga 3. Penso que foi um intervalo muito bem feito entre o Campeonato de Portugal e a Segunda Liga. Portanto, há aqui um patamar intermédio antes de chegarem aos campeonatos profissionais, que é muito importante e que deixa todas estas equipas muito mais confortáveis numa Liga 2. Olhando ainda para o ADN destas equipas e tudo o que é a preparação, gostava de saber qual é para ti a grande surpresa nesta fase de apuramento.
Desde já, desejo dar a nota para a presença de duas equipas B, representam 25% da competição no caso, é sempre muito interessante, sempre muito gratificante ver estes jovens sentirem esta emoção de poder subir à segunda liga portuguesa e ao patamar do futebol profissional, é sempre muito interessante. O apuramento do Vitória de Setúbal foi obviamente, era mais que expectável, até peca por escasso, só conseguiu o apuramento no último jogo e um drama, ganhou por uma bola a zero o gol de Zequinha, o nosso conhecido Zequinha, num jogo em que teve reduzido a 10 durante muito tempo e num jogo em que tinha o Amora do outro lado, que de facto fez um mês de fevereiro irrepreensível, ganhou todos os jogos, mas não foi suficiente para passar. Aquela que será, para mim, a maior das surpresas é mesmo a presença de duas equipas B, terem deixado outras equipas mais experientes para trás e até a própria presença do Alverca, um clube que Quando o Argel entrou, é importante lembrar, estava, creio que em segundo lugar, mas a contar de baixo, era o vice-lanterna, como o Mr. Argel diz, recuperação, fruto de muito trabalho da equipa técnica e dos seus jogadores, é obviamente de destacar e é obviamente uma surpresa.
Sem dúvida, e vamos ver o que estas equipas podem fazer nesta fase de apuramento, dividida, como eu disse há pouco, em duas séries de quatro equipas cada. Série 1, Felgueiras, Vitória de Guimarães B, Alverca e Torriense. Série 2, com Oliveirense, Braga B, União Desportiva de Leiria e Vitória Futebol Clube de Setúbal. Filipe, olhando para aqui, para estes grupos, e, porque ainda não se realizaram nenhum jogos, é sempre ainda mais fácil, não é? Mas pedi-te também uma previsão, qual vão ser para ti não só os apurados da primeira e segunda série, mas depois qual é a equipa que vai ao play-off, na tua opinião? Isto neste caso sendo novamente muito difícil de o fazer, porque estamos a falar de futurologia.
Sim, o mais fácil de dizer seria que as equipas que terminarem primeiro das suas respectivas séries, Série Norte e Série Sul, seriam as maiores candidatas. Felgueiras e União Desportiva da Leiria, como eu disse, projetos muito sólidos, projetos com cabeça, tronco e membros, projetos para subir. No entanto, atenção a esta Alverca, atenção ao histórico Vitória de Setúbal, o próprio Torriense, também clubes muito organizados, e atenção às equipas B, que são sempre uma incógnita. Também deixar uma palavra ao Oliveirense, como não podia deixar de ser já agora, mas as minhas previsões, eu acho que o Leiria muito, muito dificilmente não irá subir. O Vitória de Setúbal tem algum peso, mas não chega a ter peso, tem efetivamente de jogar o futebol para subir, e na outra série, um Felgueiras, um Alverca, o próprio Torriense, se calhar mais como outsider, são equipas a ter em conta, mas acima de tudo espera-se grandes jogos de futebol e muita incógnita até ao fim.
Exatamente. No meu lado, eu creio que as subidas vão estar a cargo de União Desportiva de Leiria e também o Torriense. Já o Vitória Futebol Clube de Setúbal, na minha opinião, vai ao play-off de subida, e esperemos que suba aqui também a nossa costela de Setúbal a falar. Mas creio que será essencialmente isso, muito bons jogos, muita competitividade, e no final cá estaremos para ver quem sobe e para recebê-los muito bem. Filipe, fica por aqui o nosso segundo talk, se deixa-te então um minuto para te despedires de quem nos ouve.
Como sempre, é um prazer enorme estar aqui, Zé, e também aos nossos espectadores. Relembrar que, pese embora a situação caótica em que estamos a viver a nível internacional, relembrar que a pandemia ainda não acabou, portanto, os votos de saúde, de cuidado, que toda a gente se proteja, e que estejamos todos juntos, estes juntos, obviamente, entre aspas, e que, obviamente, estas situações melhorem e que continue a acompanhar a segunda liga, porque de facto está a entrar numa fase decisiva da época, e também, se puderem dar uma olhadela na fase de subida da Liga 3, para terem um pouco de noção do que é que poderemos ter na próxima época.
Uma vez mais, obrigado, Filipe. Para a semana voltamos a reencontrar-nos. Até lá, fica bem. Também mandar um abraço aos nossos ouvintes. Já sabem, podem passar pelas nossas redes sociais, em Especialistas de Segunda, mas também pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com. Este episódio fica por aqui. Nós voltamos para a semana. Então, já sabe, fique bem, fique por aí. Fique com os Especialistas de Segunda.